Ei, som. Boa noite à mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, presentes no plenário. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara. Solicito a dispensa da leitura da ata número 1580/2021 e reunião ordinária realizada em 1º de outubro de 2021, por todos os vereadores já terem tomado ciência da mesma. Coloque em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Solicito a dispensa da leitura da ata número 1581/2021 de reunião extraordinária realizada na Câmara Municipal em 6 de outubro de 2021, por todos os vereadores já terem tomado ciência da mesma. Coloque em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Solicito a dispensa da leitura da ata número 1582/2021, de reunião extraordinária realizada em 6 de outubro de 2021, por todos já terem tomado ciência da mesma. Coloque em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Antes de passar aqui para o secretário fazer a leitura do expediente, só reforçando que a gente vai estar realizando a reunião ordinária na data de hoje. A Nicole daqui a pouco já vai estar chegando. Assim que a gente finalizar a reunião, ela vai estar fazendo a apresentação para a gente aqui do projeto. Eu fiz um convite também para o prefeito estar presente, considerando essa parceria de cessão daquele espaço lá do Banco de Itaú para a Câmara, para conhecer o projeto também. Não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, mas o convite foi feito. Então, o cronograma vai ser esse, tá? Então, solicito o secretário que faça a gentileza de ler o expediente.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, companheiros nobres edis, Alessandro, Luiz Carlos, Mauro e os telespectadores do jornal do nosso amigo Luiz Carlos. Vamos à ordem do dia. Requerimento número 288/2021, autor Pedro Gonçalves Caetano, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Solicita a pavimentação asfáltica da rua Saturnino de Mendonça, bairro Vista Alegre. Justificativa: a solicitação tem como objetivo melhorar a trafegabilidade de veículos e pedestres, contribuindo para que os moradores usufruam de uma melhor qualidade de vida. Sala das Sessões, Messias Lopes, 13 de outubro de 2021, Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 289/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem requerer reparo no calçamento da Avenida Doutor Cândido de Oliveira Ribeiro, parte compreendida entre o Parque de Exposições e o bairro Cerâmica. Justificativa: por causa do desmoronamento na MG 353, o fluxo de veículos foi deslocado para a citada via, ocasionando vários afundamentos que trouxeram problemas aos moradores, pedestres e condutores. Sala de Sessões, Messias Lopes, 14 de outubro de 2021, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 290/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a finalização do serviço na ponte que fica próxima à propriedade do senhor Zé Euriquinha, na estrada de acesso ao local conhecido como 14 Voltas. Justificativa: condutores estão correndo riscos ao utilizar o passo para chegar ao destino. Nessa época de chuvas, o local está perigoso por faltar muito pouco para a finalização da referida ponte. Pedimos agilidade. Sala das Sessões, Messias Lopes, 14 de outubro de 2021, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 291/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Reitera requerimento número 041/2021, que seja colocado tubulão no lugar das tábuas já existentes na ponte que corta a propriedade do seu Ailton Ramos, na estrada da zona rural denominada São Francisco. Inclusive, uma moradora relatou que o prefeito Ormeu Rabelo chegou a conversar com ela e com outros moradores da área, se prontificando a realizar tal modificação, sabendo, portanto, da urgência e necessidade. Justificativa: perigo constante para pessoas e animais que se agrava ainda mais em épocas de chuva. Vários acidentes já ocorreram no local, inclusive com gravidade mais acentuada, envolvendo Ilo Carpanês e Cristina Rinco, ficando nítida a importância e urgência à alteração no local. Sala das Sessões, Messias Lopes, 14 de outubro de 2021, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento do número 292/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições, na forma do regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Reitera requerimento número 124/2021, que requer a prestação de contas do dinheiro enviado pelo governo federal destinado exclusivamente ao combate à Covid-19, pandemia. Justificativa: o povo tem o direito de saber como, quando e onde foi gasto o dinheiro destinado exclusivamente à pandemia, e o prefeito tem a obrigação de prestar conta. E nós, como fiscalizadores representantes da população, precisamos cobrar transparência. Sala de Sessões, Messias Lopes, 14 de outubro de 2021. Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 293/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Reitera requerimento número 127/2021, que requer um poste com iluminação no trecho entre as ruas Manuel Pereira Magalhães e Tenente João Lobo Ribeiro. Justificativa: moradores têm reclamado há um bom tempo da falta de iluminação, ficando o local propício a práticas não condizentes, colocando os que moram e transitam por ali em situação de vulnerabilidade e risco. Sala de Sessões, Messias Lopes, 14 de outubro de 2021. Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 294/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Reitera requerimento número 140/2021, que requer serviço de limpeza na rua Joaquim Soares de Oliveira e também servir de contenção da referida rua, quase na esquina com a rua Luiz Antônio Frederico, assim como a colocação de meio-fio, acima da casa do Bico Doce. Faz-se necessário também reparar o calçamento da última rua citada, já que está com um buraco considerável e a tendência é sempre piorar a cada dia que passa. Justificativo: o local está precisando de limpeza e apresenta risco de queda de parte da referida rua, onde uma pequena área de calçamento já se encontra desfeita, com bastante perigo de desmoronamento. Quanto à rua Luiz Antônio Frederico, o buraco no calçamento está causando sérios riscos aos condutores. Sala das Sessões, Messias Lopes, 14 de outubro de 2021, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 295/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Reitera requerimento número 148/2021, que requer a colocação de academia ao ar livre na Praça Antônio Braga. Justificativa: além do local apresentar amplo e adequado espaço para a implantação, a importância das atividades físicas vai muito além da perda de peso, estando relacionada diretamente com a prevenção de diversas doenças, entre elas a hipertensão e o diabetes. A prática de atividade física é, sem dúvida, essencial para aumentarmos nossa qualidade de vida. Sala das Sessões, Messias Lopes, 14 de outubro de 2021, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Agora vamos ver aqui. Rio Novo, 15 de setembro de 2021, ofício Prefeitura Municipal, /2021/427, do Gabinete do Prefeito de Rio Novo, para a Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, ofícios número 85/2021, 86/2021, 87/2021, 88/2021, 89/2021, 90/2021 e 93/2021. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, entendimento aos ofícios números 85/2021, 86/2021, 87/2021, 88/2021, 89/2021, 90/2021 e 93/2021. Expedidos por vossas senhorias, informamos, com relação ao ofício protocolado sobre o número 88, no dia 25 de agosto de 2021, pelo ilustríssimo vereador Tárico Gouveia Varoto, e quanto aos requerimentos verbais protocolados no dia 13 de agosto e 27 de agosto de 2021 e 3 de setembro de 2021, e ainda com relação às indicações de números 010/2021, 011/2021, 012/2021, 03/2021, bem como os requerimentos de números 229/2021, 230/2021, 231/2021, 232/2021, 233/2021, 234/2021, 235/2021, 236/2021, 238/2021, 241/2021, 242/2021, 243/2021, 244/2021, 247/2021, 250/2021 e 252/2021. Por tratar-se de assuntos em que inclui em seu bojo questões técnicas, informamos que foram remetidas nessa data as solicitações aos setores responsáveis, em especial o setor de obras públicas e limpeza urbana, para que sejam analisadas as proposições e devidamente verificada a viabilidade para a consecução dos feitos. Informamos que essa administração sempre estará integralmente à disposição de vossas senhorias para quaisquer sugestões e dúvidas sobre essas matérias, que ressaltamos, dependerão sempre da análise técnica dos profissionais habilitados e servidores públicos investidos das atribuições a que se refere para a consecução do feito. B. Com relação ao requerimento de número 237/2021, informamos que repassamos a demanda para a Defesa Civil do município de Rio Novo para que seja efetuada a poda da árvore solicitada. C. Com relação ao ofício número 246/2021, informamos que esse Executivo Municipal já remeteu todas as obras e aterramentos efetuados no município são avaliados anteriormente por servidores e profissionais habilitados do setor de obras públicas, sendo encaminhada a presente manifestação ao setor responsável, com o objetivo que seja efetuada nova vistoria em loco e seja averiguada a necessidade de alguma ação preventiva. É, no que tange aos requerimentos de número 228/2021 e 251/2021, informamos que as minutas do projeto de lei serão repassadas à contabilidade e à procuradoria para análise técnica e jurídica de conveniência e oportunidade, bem como verificação para a viabilidade de suas proposições. Todavia, informamos que, embora o requerimento número 251/2021 declare que a minuta do projeto de lei, enquanto sem anexo, não for remetida a esse Executivo Municipal. Na oportunidade, subscrevo-nos com elevado apreço e consideração, atenciosamente, ao meu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo.
Agradeço ao senhor secretário pela leitura do expediente, registrando a presença de todos os vereadores neste momento no plenário da Casa. Ordem do dia. Requerimento 288/2021, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, solicita pavimentação asfáltica na rua Saturnino Mendonça, bairro Vista Alegre. Em discussão, requerimento 288/2021.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador proponente Pedro.
Boa noite, senhores vereadores, mesa diretora, funcionário da Casa. Eu estive outro dia lá com a ambulância. O que acontece? A rua lá está cheia de buraco. Eu tive que fazer zigue-zague subir a rua lá. Ou o asfalto está lá, ou o Romacos Buraco está lá, porque foi complicado subir todo dia lá. Porque o que acontece? Fui lá todo dia. E os moradores que moram lá constantemente. Então, põe um asfalto tampando os buracos, melhora uns 80% mais ou menos. O que eu tenho a dizer. Boa noite, obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 288/2021. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento 289/2021, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, requer reparo no calçamento da Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro, parte compreendida entre o Parque de Exposição e o Bairro Cerâmica. Em discussão, requerimento 289/2021. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Requerimento 290/2021, também de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, requer a finalização do serviço na ponte que fica próxima à propriedade do senhor Zé Uriquinha, na estrada de acesso ao local conhecido como 14 Voltas. Em discussão, requerimento 290/2021.
Pela palavra.
Com a palavra, vereador proponente Tarek.
Boa noite a todos os vereadores presentes, presidente, mesa diretora, Luiz Carlos, Alessandra e a todo o povo de Rio Novo. Eu queria desde já agradecer a finalização da obra no local. Quando eu fiz o requerimento, ela não tinha sido finalizada, acho que uns dois dias após foi feito o aterramento, já que ela estava quase concluída e perigoso local. Então, desde já eu agradeço ao executivo e ao departamento de obras que concluiu o aterramento no lugar lá e colocou a obra para a ponte para funcionar, a ponte seca. Obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 290. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Requerimento 291/2021, também de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, reitera requerimento 041/2021, que seja colocado tubulão no lugar das tábuas já existentes, na ponte que corta a propriedade do senhor Ailton Ramos, na estrada da zona rural denominada São Francisco. Em discussão, requerimento 291/2021. Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite, presidente, secretário Alain, aos vereadores presentes. Vou parabenizar o vereador pelo o pedido e pedir para estar assinando junto. A primeira vez que o senhor fez, eu assinei junto. Hoje mesmo encontrei com os moradores da região, me cobraram outra vez providências e as tábuas já estão que soltam outra vez. Se não for feita uma intervenção ali rápido, vai ter outro acidente, que todos sabem que ele teve um acidente grave e, infelizmente, a paciente até hoje está lesionada, está em tratamento graças àquela ponte ali. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos.
A palavra, vereador proponente Tarek.
Concedido, já que você assinou das outras vezes, até foi no local atender, fazer curativo na época, sabe muito bem do ocorrido. Então, é justamente isso. Aí chega nessa época de chuva, parece que começa a ceder com caminhão, acho que vai muitos caminhões aí no seu Ailton Ramos, caminhões pesados, de época de silagem, caminhão de leite, essas coisas. E está realmente perigoso, porque eles comentaram comigo que à medida que os caminhões passam, o prego estufa, então o prego fica mais alto que a tábua, e a ponte está cedendo cada vez mais. Então, já aconteceu aí, como o Jordão mesmo relatou, no requerimento está relatado o acidente com eles. Outras pessoas caíram lá também, só que felizmente não ocorreu nada mais grave. Então, precisa de um olhar mais clínico lá para a ponte lá e urgência no serviço. Muito obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 291. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Requerimento 292/2021, de autoria também do vereador Tarek Gouveia Varoto, reitera requerimento número 124/2021, que requer a prestação de contas do dinheiro enviado pelo governo federal destinado exclusivamente ao combate ao Covid pandemia. Em discussão, requerimento número 292/2021.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alain.
Parece que hoje alguém comentou, viu esse requerimento, não lembro quem foi. Parece que esse requerimento já foi respondido. Se não me engano, já foi respondido. Eu acho que eu não estava ainda presente nessa casa. Mas eu quero dizer ao novo vereador, tão combativo, não, e tão atuante, que parece que quando ele apresenta um requerimento desse aqui, ele inferioriza essa, se me desculpa, inferioriza essa casa. Porque nós estamos aqui, ali, dentro dessa, vamos dizer, nos anais dessa casa, na sala da presidência, ali está ali todas as prestações de contas, está ali todos os empenhos. Então, basta o papel do vereador, nós, vereadores, Vossa Excelência, de secar aquilo ali. Né? Porque se for todo dia a gente buscar isso, né, ficar com a conta levantando, parece que não há transparência. A transparência está ali. Entendeu? Então, me permito, vereador, né, chamar a atenção por esse fato, né, mas nosso, o nosso dever é isso aí. Se a gente tem alguma dúvida, vamos pegar aquilo ali para dissecar. Se não tiver, não for respondido, vamos fazer o requerimento. Se não for respondido, vamos adicionar o Ministério Público, que for, todas as ações para a gente ter realmente a transparência. Mas cabe a nós, todos nós, se tem alguma, já está as contas ali, já está a prestação de contas, os empenhos está aqui, já está dentro dessa casa. Né? Então, gostaria que deixasse essa manifestação aqui, essa consideração. Boa noite, obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 292, com a palavra vereador proponente Tarek.
Então, parece que toda vez que eu peço alguma coisa do executivo, o senhor Alan faz o papel de defensor. Né? Então, desde que eu não esteja vendo clareza em alguma coisa, eu vou cobrar, até nas próprias respostas aqui, muitas das vezes enrola e não dá resposta alguma. Né? Eu acabei conversando mesmo com o próprio vereador Francisco sobre um problema de uma moradora que está precisando aí de reparo na sua casa. E a gente vê que é um embrólio no negócio, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, aí procura outro setor, um joga para o outro joga para o outro. E eu vejo pessoas aí recebendo, né, já que vou estender o assunto, recebendo ajuda, pessoas que têm a sua casa pronta para morar, pelo simples fato de receber ajuda para fazer uma ampliação, fazer alguma coisa que no momento não é coisa de urgência, enquanto a pessoa carente lá no morro está lá precisando, lá, ó, com 5 filhos, telhado quebrado, sem janela na casa. Então as coisas mais ou menos funcionam assim. E eu peço ao vereador, não ia comentar o requerimento, assim como o outro eu não comentei, porque eu estou reiterando, mas toda vez que alguma coisa vai, parece perguntar alguma coisa ao executivo, tem o nosso vereador. Parece que o senhor entrou aqui nessa casa a troco de ficar me rebatendo, porque o senhor não foi eleito pelo povo, pelo voto do povo. O senhor está aí porque a senhora Dulce largou o cargo, vou falar novamente, o senhor me desculpe, não é do meu feitio ficar fazendo isso, mas infelizmente, toda vez que entra aqui, parece que eu falo alguma coisa, o senhor vem de encontro a mim, querendo me rebater. Fica feio para o senhor, entendeu? Não estou inferiorizando ninguém aqui. Respeito todo mundo aqui. Tenho bom convívio com todo mundo, converso com todos, faço questão, porque a gente tem que ter o mínimo de convívio aqui para essa casa funcionar. Agora, fica uma coisa chata, né? O senhor, toda vez que eu falo alguma coisa, o senhor vem querendo me colocar algum tipo de obstáculo ou debater comigo, quando, na verdade, seu papel não é esse. Muito obrigado.
Aquela nossa, presidente.
Antes de conceder a palavra à Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar aqui a Nicole e a Leia. Sejam bem-vindos, tá? Sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Nós só estamos fazendo o trâmite normal aqui da reunião, votando os requerimentos, e assim que terminar, nós vamos passar aí para a nossa arquiteta para poder fazer a apresentação. Tá bem? Com a palavra, vereador Alan.
Eu quero também cumprimentar a Nicole, a dona Leia, né? Sejam muito bem-vindos. Mas respondendo ao novo vereador, no vereador, a princípio, nós não estou falando defendendo, estou defendendo a nossa casa, vereador. O papel do legislador e fiscalizador é isso aí, é de secar, está ali os documentos ali, vereador. Agora, quanto? O senhor está completamente ainda enganado. Parece que o senhor, vindo de família política, isso é democracia em qualquer lugar do país. Existe o papel do suplente vereador. Foi eleito democraticamente, sim, vereador. Isso existe em todos os locais, isso existe em qualquer lugar, qualquer república, qualquer nação democrática, existe o papel do suplente vereador. O senhor está enganado. Aqui não houve o conchavo, não houve acordo de nada. E qualquer ação que o senhor colocar aqui, eu tenho o maior respeito, Vossa Excelência, já tive com Vossa Excelência, eu falei aqui, nós estamos aqui debatendo aqui dentro das quatro linhas, entendeu? Mas tenho o maior respeito a Vossa Excelência. Mas qualquer assunto, o senhor acha que o senhor vai chegar aqui e vai falar o que achar que eu quiser, falar o que quiser, não vai ser, vai ser sim, rebaixo. Aliás, qualquer um. Seja situação ou posição, se houver que tem algum erro, alguma coisa que foge, né, foge do assunto, como vem fugir, está aqui, os documentos estão aqui dentro. Né? O senhor vai fazer encher de requerimento. Semana passada, Vossa Excelência citou a respeito do asfaltamento do buraco, que foi feita ali uma vala ali, né, parecendo que está beneficiando o senhor Fábio Moreira. Eu vou dizer, completar para o senhor, por si só, se fosse só para ele, valeria a pena. Que o senhor Fábio Moreira vota para o município R$70 mil imposto por ano. Entendeu? É os empregos que ele gera, os impostos que chegam para conseguir responder os requerimentos que Vossa Excelência faz. Entendeu? Então é o seguinte, vereador, eu acho que todas as vezes que se Vossa Excelência vir com algum assunto, eu tenho direito, aqui é o meu papel, o senhor quer que eu fico calado. Entendeu? Então é o seguinte, eu digo que tenho o maior respeito para Vossa Excelência, mas se eu estou completamente enganado quando você vai falar aqui que eu fui entrei aqui pela porta dos fundos, não entrei não, vereador, isso é democracia. Se eu fosse buscar lá atrás, aí o negócio ia ficar pior. Que a gente fala em questões, envolver questões de tanto a minha família como a sua família esteve dentro do executivo. Então, eu prefiro jogar a bola para frente, não é buscar lá atrás, vereador. Com respeito a Vossa Excelência.
Requerimento ainda encontra-se discussão.
Eu peço a palavra.
A palavra, vereador Tarek.
O senhor tem mania de julgar a gente. Não sei se você se esquece do que foi falado, ou se você faz simplesmente por fazer. Mas eu, em nenhum momento, eu falei que não devia fazer para o senhor Fábio Moreira, não. E eu nem citei o nome, falei ali, mas deu a entender que foi para ele. Eu falei assim que tem muitas pessoas que não têm condições, e ali nunca teve. Minha avó morou na rua Ezequiel. Vivo ali desde criança, nunca teve nenhum problema de captação de água ali. Agora que está tendo, deve estar chovendo mais. Eu falei o seguinte, que tem obras que precisam ser realizadas primeiro do que as outras, que eu não estava falando que seria contra a obra, mas que atendesse a muitos requerimentos que a gente faz aqui, que é de maior necessidade do que aquele ali. Então, você não vem querer me já colocar contra o senhor Fábio Moreira, que não foi nada falado disso aqui, não. Respeito muito. Acho que o senhor foi muito feliz na colocação que ele dá emprego ali, tem a empresa dele, que é muito importante para o município. Agora, eu não falei nada sobre isso, mas toda vez, e quando se democraticamente, eu não falei isso. Falei que você não estava entre os 9 que foram mais votados para estar aí e ter seu direito. Ter seu direito e botar o peito para tirar, porque se eu falar alguma coisa que ninguém me tira, eu sendo posição, sendo da situação, ninguém me tira. Agora o senhor, já não sei. Então, toda vez que eu falo alguma coisa que o senhor vem, e toda vez é o senhor, às vezes tem outro vereador que fala alguma coisa, mas você vê que é uma coisa que está embasada ali. Agora, toda vez que eu venho, só o senhor vem, parece que foi, sei lá, colocado aí para ficar me enfrentando, mas não tem problema não, nossa amizade continua a mesma, continuo respeitando o senhor também, mas eu vou continuar firme aqui no que eu realmente acho que devo cobrar.
Requerimento em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento 293/2021, também de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, reitera requerimento número 127/2021, que requer um poste com iluminação no trecho entre as ruas Manuel Pereira Magalhães e Tenente João Lobo. Em discussão, requerimento 293/2021.
Pela palavra.
Com a palavra, vereador proponente Tarek.
Eu vou dar boa noite à senhora Leia Nicole, desculpa aí que eu esqueci de dar boa noite, boa noite. Então, o local lá fica o pessoal que usa o Beco Valdemar de Paula. reclama muito, principalmente o pessoal do bairro Vista Alegre, passa pelo local, fica um local muito escuro ali, nessa rua curta, e as pessoas reclamam que ficam pessoas usando droga no local, fazendo outras coisas indevidas, então é uma coisa barata, fácil de resolver, e eu tenho certeza que daqui a pouco o executivo vai acatar e pedir os responsáveis para ir lá e colocar a iluminação. Obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 293, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Requerimento 294/2021, também de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, reitera requerimento número 140/2021, que requer serviço de limpeza na rua Joaquim Soares de Oliveira e também serviço de contenção da referida rua, quase na esquina com a rua Luiz Antônio Frederico. Em discussão, requerimento número 294/2021.
Pela palavra.
A palavra, vereador proponente Tarek.
Então, essa época que começa as chuvas, né, começa a ficar pior, mais preocupante o local, porque a casa do seu Bico Doce é logo embaixo na rua, é desnivelada, e já fizeram um meio-fio lá, jogando para o lado da rua para fazer o desvio da água da enxurrada, e o local ali está propício ao desmoronamento a qualquer hora, e a casa dele fica logo embaixo, né? Pode ser que ocorra algum acidente grave, até fatal, então eu acho que o executivo deve enviar alguém responsável, departamento de obra, para dar uma olhada no local. Se não fizer, pelo menos fazer um serviço paliativo para deixar o local em segurança. Obrigado.
Ainda em discussão, requerimento número 294. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento 295/2021, também de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, reitera requerimento número 148/2021, que requer a colocação de academia ao ar livre na Praça Antônio Braga. Em discussão, requerimento número 295/2021.
Pela ordem.
A palavra, vereador proponente Tarek.
Então, reitero o requerimento, né, e desde já também já cobro que volte com a academia ao ar livre lá na Praça. Eu confundo Antônio Braga com Hamilton Braga, acho que lá é Hamilton Braga, na pracinha do ginásio, né? Tinha um problema lá que ia refazer a pintura dos aparelhos, porque alguns já estavam corroídos, e o problema lá da caixa vim tirar a foto, mas eu acho que, dependendo, já deve ter sido feito, então eu já reitero esse requerimento e cobrando a providência lá na pracinha do ginásio também.
Ainda em discussão, requerimento 295.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Alain.
Peço permissão ao novo vereador, se eu posso assinar junto. Aliás, nós estamos numa campanha, nós vamos iniciar um trabalho nessa área, né, de esporte, mais para frente vamos passar, sobre um requerimento que nós fizemos aqui e vamos botar em prática em breve. Peço ao vereador se eu poderia assinar junto.
Lógico. Você e qualquer outro vereador. Concedida a assinatura para dar mais força, mostrar que realmente precisa ser feito.
Ainda em discussão, requerimento, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Antes de conceder a palavra livre, eu gostaria de encaminhar à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o projeto de lei 025/2021, que dispõe sobre a autorização de pagamento de despesas de energia elétrica da Rádio Comunitária de Rio Novo, e também a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, através do presidente senhor Jordão, o projeto de lei número 026/2021, que reconhece como de utilidade pública municipal a Associação Comunitária Projeto Girassol. Então, os projetos ficam à disposição de Vossa Excelência, senhor presidente, para que possa convocar os membros da comissão. E assim que os pareceres estiverem pronto, a gente vai estar pautando aqui, colocando em discussão os projetos de lei. Antes de conceder a palavra livre, aí Vossa Excelência pode utilizar para fazer a convocação da sua comissão, só gostaria de dizer que o vereador Jordão trouxe um pleito aqui para casa, que foi materializado no ofício número 101/2021, que todos os vereadores assinaram, que é em relação à solicitação do Sicoob, que já era uma demanda antiga dessa casa em relação aos usuários, aos clientes do banco, né, vamos dizer assim, que geram lucro para o banco, ter que ficar exposto no sol, de chuva, não ter um atendimento adequado no local. E agora se agravou o problema porque a prefeitura, uma parte do funcionalismo está recebendo naquele local. Então o vereador Jordão trouxe essa demanda, foi colocado em ofício para que a gente cobre aí posicionamento aí da questão do Sicoobi. Tá? Então, antes de conceder a palavra ali, eu gostaria de saudar também meu amigo doutor Luiz Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor. A casa é do senhor, é um prazer enorme receber a presença do senhor. Doutor e ex-colega vereador, né? De outra cidade, mas também já viveu muito que a gente está vivendo aqui, né, doutor? Então, conceda a palavra, dentro da palavra livre, já o vereador Jordão.
Uma boa noite aos presentes, a Nicole, a Leia. Paulo Espal. A prefeitura, há um mês atrás, transferiu o pagamento de todos os funcionários da saúde para o Bancob. Infelizmente, o banco hoje não importa de uma estrutura para um atendimento digno para os funcionários públicos. O que o banco fez? Priorizou um horário de 10 às 11 para os funcionários públicos. Porém, é o horário que eles priorizaram para os idosos. Esse último mês, eu fiquei de 11 às 2 no sol ali em pé. Idoso passa na frente, que é direito deles, está mais que certo. Porém, o banco ele tem que se estruturar e se organizar para isso. Há uns meses atrás, a gente fez um pedido de um todo para o banco, e o banco teve a cara de pau de responder que não tem dinheiro para pôr um todo ali na frente deles. Eu nunca vi um banco que não tem dinheiro. E aí eu estou pedindo mais uma vez o todo e que estenda esse horário de atendimento para os dias de pagamento dos funcionários públicos, para amenizar um pouco o problema, que está sobrecarregando tanto o funcionalismo público, porque o funcionário sai do emprego e vai para a fila e fica o dia inteiro ali no sol, e os idosos que saem achando que vai ter um horário prioritário para eles e tem uma fila enorme lá. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite. E com relação aos projetos, se os membros, vocês puderem na terça ou quinta-feira, para mim fica tranquilo. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra livre? Então, gostaria de te pedir, Mauro, a gentileza que faça aqui a organização junto com a Nicole aqui da apresentação. Nós que somos da mesa diretora, eu vou pedir a gentileza que nós fiquemos lá no plenário, que ele vai montar aqui a estrutura.
aula aqui, tá? Beleza?
Ei.
Nesse controle aí não é laser também não, ó.
Gente, antes de passar aqui a palavra para a Nicole, só fazer algumas considerações aqui. Primeiramente, dizer que é um, como eu tinha falado aqui há um tempo atrás, eu acho que é um marco muito grande para essa legislatura, essa chance que nós estamos tendo de estar fazendo essa conquista, que não é uma conquista para os vereadores, é uma conquista para a população de Rio Novo. Eu acho que há muitos anos que se vem falando na construção da nova sede da Câmara. Em 2010, salvo engano, foi comprado um terreno com esse intuito. Na época, teve-se um início, uma sondagem de poder fazer, até mesmo na minha primeira legislatura, nós iniciamos um processo de construir a nova Câmara, mas com o passar do tempo foi se tornando uma condição inviável, e hoje a gente é uma construção de um prédio que lá atrás poderia sair a R$500 mil, com essa inflação que a gente tem hoje aí, talvez para construir uma nova sede da Câmara, passe de R$1 milhão, R$1,5 milhão tranquilamente. Então, assim, é completamente inviável. E nesse meio tempo teve a questão do Banco Itaú, que o prefeito fez a desapropriação, e desde o início, quando foi feita a desapropriação, já houve, por parte dele, essa intenção de estar cedendo esse prédio para que a gente possa construir, reformar e colocar lá a sede da Câmara. Então, com essa nova sede, o que a gente espera? Melhorar as condições do trabalho, não só dos funcionários, como dos nossos também, dos vereadores. Dar cada vez mais a questão da sustentabilidade, nós vamos ter coisas modernas, equipamentos mais sustentáveis, não que aqui não funcione, mas é completamente inviável a gente modernizar aqui esse prédio. E principalmente, gente, a questão da acessibilidade. Se a gente for imaginar a Câmara Municipal, a Casa do Povo, onde a gente não consegue colocar um cadeirante para assistir uma reunião da Câmara, onde a gente não consegue um idoso com dificuldade de locomoção subir aqui para ver as reuniões da Câmara. Então lá a gente já vai ter essa questão da acessibilidade para que a gente possa aí oferecer a todos aqueles que quiserem acompanhar as reuniões da Câmara uma condição bacana. Então, assim, a gente fica muito feliz, conforme eu tinha dito para os vereadores, eu convidei aqui o prefeito para estar presente, que eu acho que isso é importante. Ele está presente, mas por compromisso ele não deve ter conseguido chegar a tempo. E dizer que essa fase que a gente está licitando na semana que vem é apenas uma parte do conjunto todo. Nós vamos estar fazendo fachada, nós vamos estar fazendo um andar térreo e vamos estar colocando as divisórias, que depois a Nicole vai apresentar ali, que foi feito umas divisórias muito bacanas e modernas. Tudo aquilo que foi pensado para esse projeto, a Nicole pensou na questão da sustentabilidade, inovação e na questão do custo também. Houveram outras opções que às vezes ficariam numa condição mais cara, mas a Nicole sempre pensando nessa questão aí do recurso público e da viabilidade, ela sempre teve esse bom senso de fazer uma coisa bonita e que seja
palpável para a Câmara. Então, assim, então vamos estar fazendo essa parte, vamos estar licitando os recursos que estão orçados em R$ 191 mil. Reais. Os recursos estão em caixa, ou seja, nós vamos licitar, estamos dando condição para quem participar da licitação ter a certeza que vai receber, entendeu? E um orçamento próprio da Câmara. Não vamos deixar a Câmara endividada, vamos estar... Fez o serviço, fez da maneira correta, nós vamos cumprir com o nosso compromisso e pagar. Então, assim, é que eu quero dizer mais uma vez, não existe condução de obra e não existe obra do presidente. Existe a nova Câmara de todos os vereadores. Todo mundo vai ser parte... a comissão de licitação, comissão de obras, todo mundo quiser dar sugestão, eu peço muito que os senhores compareçam no, na execução das obras. Se tiver dúvida, a nossa engenheira, com a Nicole, está à disposição. Enfim, é um dia muito especial, tá? Desculpa se eu me alonguei, mas só para fazer um resumo desse contexto aí, de como que a gente chegou até esse momento. Sinta-se à vontade, tá, Nicole?
Boa noite a todos. Alô. Antes de eu começar a entrar no projeto, eu queria dizer que eu estou muito feliz, que é gratificante para mim fazer parte desse projeto. Como rionovense, como cidadã, eu tenho um carinho enorme pela cidade. E assim, usar o meu trabalho em prol da população, em prol de um bem maior. E é muito bom, muito feliz mesmo. Como é que eu faço para passar... Eu acho melhor, então, eu ficar... Você vai passando para mim, Guilherme? Tá, então, assim, eu vou começar a dizer sobre a localização. Como todos já sabem, era onde era o antigo Benji. Na rua Basílio Furtado, que é na lateral da praça. E como o Guilherme havia comentado anteriormente, a gente já havia, sim, feito um projeto num terreno que era da prefeitura, na entrada da cidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz em saber que a gente teve essa possibilidade... pelo link que tem com a aproximação do centro da cidade, com a aproximação da prefeitura, porque a Praça Ronaldo Dutra Borges, ela é um marco para a cidade, né? As pessoas se identificam muito com ela, com o seu entorno, então atinge o raio que o Benji, que a edificação do antigo Benji proporciona, que é um ícone também para a Câmara Municipal de Rio Novo, do Poder Legislativo. Ela estaria localizada do lado da capela e do Hotel Major também. Pode passar. Bem, eu coloquei algumas imagens, porque como se trata de uma reforma, é legal a gente interpretar e entender qual o âmbito que a gente vai trabalhar em relação a uma reforma. Porque a reforma, você pode fazer o que você quiser, mas só que, como o Guilherme falou, você tem um custo. E as suas decisões têm que ser muito pontuais em relação ao que vai gastar e o que vai poupar. Então, assim, a minha percepção quanto a uma edificação existente foi... Vou começar com a fachada. É uma fachada... Algumas pessoas não gostam, outras sim, não incomodam tanto, mas ela é um marco de uma determinada época. Ela vem de um modernismo para um pós-modernismo, que ela veio com um projeto interno do Benji, que eu sei disso, que eles optaram por essa volumetria. Quando você chega no hall de acesso da entrada, que é aqui, ele é o único andar que está paralelo à rua. Os dois andares são intermediários, tanto do segundo andar quanto o andar... Eu nem chamo de subsolo, porque depende muito de onde você está a sua referência, porque a fachada posterior ela tem acesso direto ao terreno. Tem iluminação também. Ela não é um subterrâneo ao ponto de não ter ventilação e iluminação. E aí, outra coisa que me chamou muita atenção, vou falar os pontos que me chamaram a atenção, que eu quis potencializar. Os revestimentos e os acabamentos... naturais, que é da laje, porque se você subir no segundo andar, você vê um salão que é impressionante não ter pilar, por conta da viga invertida que a construção tem. Você vê que ele atinge um vão muito significante. E eu não quis como a gente só tem duas aberturas, tanto frontal quanto a posterior, em relação à ventilação, e muito inteligente eles fazerem isso, porque justamente... Pode passar, Guilherme, por favor. Porque justamente é o vento dominante que a edificação tem. O vento dominante é de norte e sul, em Rio Novo. Então, é como se o vento, se a gente abrir toda ela e abrir a frontal, as aberturas, você tem uma ventilação natural bem eficiente ali, porque são aberturas bem expressivas, né? Enquanto isso, as duas laterais do leste para o sul, elas são fechadas. Bem, essa aqui é uma planta que a gente fez de levantamento. Alguns pontos aqui a gente considerou em desconstruir. Eu não gosto muito da palavra demolir, eu acho ela muito agressiva. Eu gosto de usar a palavra desconstruir, porque não necessariamente a gente vai quebrar e meter marretada nem nada. A gente vai restaurar algumas ineficiências, principalmente em relação à hidráulica, elétrica, que é até a questão também das utilizações dos anos, aí, as edificações exigem manutenção. Mas em relação ao piso, o forro, a gente vai manter tudo, as paredes aparentes também. Pode passar, por gentileza. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer, que o Guilherme havia me pedido, na verdade, eu vou contar um pouco a história. Vou prometo não me alongar também, né? Ele havia me falado de usar somente o andar superior. E aí, eu conversando e pegando esse briefing com ele, eu falei, Guilherme, mas quando vocês fizerem algum evento, alguma coisa, alguma posse, vocês usam qual espaço? Aí ele, mas a gente usa ali. Eu falei, pô, você já tem uma edificação, um salão livre. Por mais que faça uma execução por etapas, vamos fazer um projeto num todo, que é o que eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer um projeto num todo. E aí, ao longo dos anos, você vai tendo a verba, vai executando de uma forma que você não desperdiça o dinheiro público, né? Você segue uma linha linear ali até ficar 100%, né? Então, a gente usou os dois andares. Aí que acontece? Lá agora, por conta das utilizações que teve em relação aos aluguéis, eles fecharam justamente essa escada que dá para o segundo subsolo. E colocaram uma plataforma elevatória logo aqui. A gente vai retirar ela e vai transpor ela para cá. E aí o hall de acesso rente à rua, você sobe para justamente onde se dá o plenário e os gabinetes, ou você desce onde a gente trabalhou a administração e o salão, no caso de eventuais eventos, que é uma planta livre que a gente só iria reformar mais as paredes. Chegando no salão, você tem um corredor muito sem iluminação nenhuma, um lugar muito inapropriado para se trabalhar em relação a se permanecer lá. É muito escuro, é muito úmido, então a gente trabalhou uma desconstrução nessas paredes, deixando alguns pontos da estrutura, tá? E aí dando uma eficiência em relação à ampliação e à iluminação natural que tem a edificação. Os dois andares só tem a iluminação também, tanto aqui no subsolo, você tem uma iluminação posterior muito eficiente também. Pode passar, por favor. Depois de muitas reuniões e muitas conversas, a gente chegou nessa conclusão, que eu vou mostrar agora para vocês pontualmente. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem vir falar comigo. Aqui são as setorizações. Logo quando você chega no segundo andar, você tem uma recepção logo aqui. E aqui já é logo o apoio ao cidadão. Bem rente à entrada e bem acessível ao público. Você tem uma plataforma elevatória logo a esse hall de entrada também. O laranja já são os gabinetes, salas de reunião, e a gente fez uma sala também de apoio jurídico, que era uma coisa que tem uma deficiência hoje em dia para vocês também, tem uma sala específica para isso, não precisando ocupar um gabinete para esse apoio jurídico. E logo no salão posterior, o plenário. O Guilherme havia falado comigo que ele queria trazer para frente, e eu convenci dele do contrário. Primeiro, por conta da escada, porque vocês aqui no plenário, vocês já têm uma ligação direta com o andar abaixo, não precisando retornar para poder sair da edificação, basicamente, para poder entrar novamente. E também o PNE, que é um banheiro acessível ao público, e que ele já está alocado lá, então a gente não precisaria trazer essa reforma de hidráulica para frente. E no segundo andar, aqui ficaria todo o setor da administração, como arquivo, secretaria, a copa, os banheiros, né, que já também a gente só vai restaurar as louças que estão danificadas, e é uma questão só assim, de revestimento, de azulejo e pintura. E depois aqui todo o salão, como eu havia comentado anteriormente. Pode passar. Essa planta baixa, eu repeti ela por conta de limpar um pouco a questão da setorização, e vocês conseguem ter uma noção perfeita de onde se dá a questão de mobiliário, a questão do estar. A pessoa entra por aqui, você tem uma recepção pequena, assim, mas que atende. Aqui já é o apoio a cidadão com 3 cadeiras. E aqui você já teria o apoio jurídico, 2 gabinetes, sendo um do presidente, e uma sala de reunião. Se a gente abrir essas portas aqui, aí que vai trazer mais eficiência. Agora, sobre os revestimentos. Obviamente, quando você trabalha em uma planta livre, você logo pensa em drywall. Vocês conhecem drywall? É aquela parede de gesso que você pode colocar sobre o piso, rápida. Só que, se eu trabalhasse o drywall aí, vocês perderiam muita ventilação e a iluminação natural. E aí, a questão da manutenção anual de custo de energia, da questão de iluminação, porque a gente teria que iluminar muito mais do que se a gente usasse um revestimento translúcido, que foi a opção que a gente chegou e bateu o martelo, que são os vidros. Eles são, sim, mais caros que um drywall, sim, mas a eficiência a longo prazo que vocês vão ter é muito maior. Aqui, no segundo andar, a gente trabalhou uns brises também, por conta daqui da copa, dar um bloqueio visual, né, não ficar tão aparente assim. A secretaria já é toda aberta, então a pessoa que desce aqui já tem um acesso direto a ela. E os banheiros já locados na sua comum instância. Aqui já seria o arquivo e aqui seria um DML, que também antes era um cofre lá. E a gente vai adequar ele a um DML, porque tem ponto hidráulico. Pode passar, por favor. Vou começar com a fachada. Oi. Isso. Isso, pode voltar, por favor? Não, a planta anterior. Não, pode ir. A planta baixa. Era voltar uma só. Aí. Este aqui já é o feminino. Então, a gente criou um bloqueio visual também aqui de brise. Ele se dá aqui. E aqui é o masculino, porque você já tem espaço de mictório. Isso. E para vigilância sanitária e Anvisa, você precisa só de um... Não é mais PNE o nome, chama PCD, que ele está aqui em cima. Isso. Em cima é um só, que é um PCD, ele é o acessível. que a edificação pública exige. A fachada, a gente, na verdade, não desconstruiu ao ponto de descaracterizar o prédio. A gente tem que entender a importância que tem a questão do marco histórico que ele tem, ele representa a cidade. Ele já é muito imponente, todo mundo já identifica com ele ali ao longo dos anos, né? Então, descaracterizar ele foi uma coisa que assim, não me passou na cabeça, né? As únicas intervenções que fizemos foi daqueles respiros que tem aqui. Eles não são só estéticos, esse elemento. Um, ele ventila para o segundo e o outro ventila para baixo, justamente na parte dos banheiros. Ele tem um respiro no forro. Então, eu não quis mexer nisso a ponto de causar algum... Porque na arquitetura, uma coisa que você modifica, ela não se termina por si só. Ela é um efeito borboleta. Aí ela vai modificar outra, que você resolve, vai modificar outra, e assim vai. Então, se isso resolve estar aqui por algum motivo, eu acho que não seria legal retirar. A gente só cortou ele, porque ele é muito mais bruto, espesso, então a gente retiraria um pedaço dele como uma fatia, e a gente pintou ele de preto também, para compor um pouco mais em relação à fachada e às cores, né? Os vidros. É um vidro que a gente, de qualquer forma, teria que reformar. Vocês, não sei se vocês já foram lá recentemente, eu acho que seria legal um dia a gente marcar, e até antes de começar as obras, e caminharmos juntos, né, para ver esses pontos. São de ferros muito antigos, empenados. As portas aqui já não estão funcionando mais, correndo. Então, mas... não queríamos descaracterizar, mas sim mostrar também um marco da nossa contemporaneidade, do nosso dia a dia, de trazer um pouco de modernidade também, dizendo assim, olha, não, é uma analogia ao antigo, mas isso aqui também é novo, sabe? A gente trabalhou umas folhas com um ritmo para trazer um pouco também de diferenciação em relação à construção em si, por se tratar de um edifício público. E algumas folhas translúcidas, outras não, outras refletindo, porque o vidro refletido para uma fachada norte, ele repele o sol. Então, acaba também que traz um pouco de frescor para dentro da edificação. Aqui a gente trabalhou a Câmara Municipal de Rio Novo com bordão na com um brasão na lateral aqui. Porque você chegando da esquina da praça, você não vê a fachada de frente, você vê ela de quina. Então é interessante a gente trabalhar essa quina também, porque ela é um conjunto, né? Você trabalha isso aqui em relação ao olho do observador. A cor bordô se repete, porque ela é uma cor que remete, eu não sei vocês, mas ela me remete muito ao poder, né? A questão de hierarquia, e apesar de ser bonita, é atemporal também. Pode passar. Logo na entrada, o poder unido é mais forte. É uma frase que ela está logo quando você chega. Ela é uma frase que ela é do Poder Legislativo Nacional. E aí está dizendo que o poder unido é mais forte. A Câmara é do povo. Ela não é do prefeito, ela não é da prefeitura. E é muito importante, sim, a gente fazer esse desvincular esses poderes. Porque ela caminha por si só. Ela, na verdade, ela teria, sim, que ter uma edificação dela, retirando ela da prefeitura. É muito incomum você ver uma câmara dentro de prefeitura. E aqui, olha, eu trouxe essa imagem porque é bom a gente falar das intervenções, porque é uma reforma, a gente não está construindo. Hoje em dia, você tem uns brises aqui. Então, para trazer um pouco mais de eficiência também, a gente trabalhou com os cobogôs mais vazados. Ele também vai ajudar um pouco mais na iluminação e ventilação, que sempre foi o nosso cuidado maior, né? Aqui, olha, para vocês irem acompanhando, tá? A planta baixa, e aonde eu destaquei, aonde a gente está mostrando as imagens, tá? Pode passar. Logo quando você chega, você se dá na recepção. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um susto para a população, de surpresa, quando eles chegarem aqui. O vidro, ele não é só uma questão de elemento arquitetônico. Ele é a transparência. Ele mostra que vocês estão ali com transparência para o povo. Todo mundo vai ver vocês e vocês vão ver todo mundo. Claro que a gente trabalhou algumas faixas de vidro fosco ali, jateado, que é um adesivo, no caso, para dar um pouco, sim, de privacidade. Mas isso vai dar uma claridade para um ambiente muito grande. E eles não vão até o teto. Então, a ventilação ela vai circular, principalmente se a gente trabalhar essas aberturas diariamente, quando vocês estiverem lá trabalhando e fazendo o trabalho de vocês. Essa é a recepção, não sei se vocês conseguiram entender. Pode passar. As cores, elas se repetem. A gente trabalhou muito cimento queimado, por conta de interpretar a questão da edificação em si, porque você já tem ele na laje, você tem no piso. E não trazer uma coisa muito colorida e atemporal, né? Você vai, não vai ficar cansando e trocar o mobiliário. E o bordô nos mobiliários móveis, né, e o madeirado. Esse é o apoio ao cidadão com as mesas. Essa textura de cimento queimado, ela não suja com tanta facilidade. Então, ela dá menos manutenção também. A gente trabalhou essa faixa e pintura lisa acima, por conta de valores. Mas ela abaixo, ela é encerada, então a manutenção dela é muito melhor também. Pode passar, por favor? Essa é a imagem da sala de reunião. E os vidros, eles são moldes, eles são modulares, na verdade, e algumas torres no sentido da modulação, vai vir com todo equipamento elétrico. E a elétrica, ela vai vir na própria estrutura, então a gente não vai ter conduíte, vai ser na própria... gatilho ali do vidro, e aí você tem algumas pontas. No projeto executivo a gente consegue ver isso com mais frequência. Eu estou aqui comentando porque eu estou lembrando, né, que tudo foi bem pensado. Pode passar. Mais uma foto. Aqui, como vocês podem ver, é uma das portas daqui, olha, da meiuca. E aqui é como se fossem os dois gabinetes. Um da presidência e o outro dos demais vereadores, tudo do mesmo tamanho. Bem, outra questão também de trazer o plenário atrás... Eu acredito que o corredor foi uma grande oportunidade de trabalhar a galeria, que são os rostos da legislação durante os anos aí que foram reeleitos e eleitos, né, perante o povo, seria aqui. E também a sensação de surpresa, de amplitude. Você chega numa recepção, você chega para ser atendido para o corredor, e no plenário você entra num corredor e depois você tem uma amplitude de um plenário para comportar todo mundo que seja bem-vindo, né? Bem, o plenário, a gente trabalhou as cadeiras. Pode passar mais uma, por gentileza? Eu acho que... Isso. As cadeiras soltas? Sim. Sim, se for vontade de vocês, sim. Ah, essas cadeiras aqui? Não, não, não necessariamente. Podem ser elas fixas também. Todo mobiliário a gente especificou no sentido de três similaridades, e agora eu tenho que ver qual que a gente colocou no plenário ali, mas eu acredito que não entrou nessa... Né, Guilherme? Não. Ela está numa segunda instância. Não, agora não tenho de cabeça, porque esse projeto foi do ano passado. Mas eu posso, eu vou passar para o Guilherme e peço ele para te falar. Pode. Muito mais. Se você olhar na planta baixa, volta por gentileza, só uma. Você tem isso aqui. Não, na verdade, são duas fileiras e mais uma aqui, sendo que a gente deixou espaços de circulação para cadeirante. Ela é maior e acessível. Esta é uma imagem do salão. Como eu tinha falado anteriormente, a gente trabalhou também só a questão das paredes em si e a iluminação também. Essa aqui é uma foto de como lá está hoje. Esses painéis é importante porque a parede ela é muito comprida, ela é muito longínqua. E isso traz um pouco de ritmo e uma quebra nas imperfeições. E um dos painéis aqui, a gente pode esconder os quadros de luz, de energia, que estão todo o padrão tá aqui. Essa é uma imagem do corredor de como está lá, para vocês terem uma ideia de como ele é. Da claustrofobia, assim, eu fiquei muito preocupada em colocar a administração ali no dia a dia. Dá medo, né? Quando eu visitei lá para fazer o levantamento, eu encostada assim nas paredes. Isso. Então, por isso que a gente teve essa necessidade de desconstruir essa parede. E aí, aqui você tem a secretaria. Pode passar mais uma. Essa é a copa. É mais uma reforma, se vocês forem parar para ver. Assim. Pintura, uma pedra, né? A gente trabalhou um pouco melhor ela aqui. E é uma restauração. E é isso. Mais alguma pergunta, gente?
Nós vamos mandar prender, tá, Jordão? Bem parafusado. Algum vereador quer fazer alguma manifestação em relação ao assunto, alguma pergunta, algum questionamento? Isso. Sobre a licitação. Dia 18 agora vai ter a entrega das documentações de habilitação das empresas interessadas, tá? Também no dia 18, aquelas empresas que se interessarem a fazer a visita técnica no local, já está ligando direto para a Julinádia, que é a engenheira, e está fazendo o agendamento com ela. E no dia 21 tem a abertura dos envelopes, tá? Então, assim, conforme eu disse para vocês, eu não participo de processo licitatório. No dia da licitação eu não venho aqui, eu acho que tem que dar autonomia para a comissão de licitação definir o que vocês definirem, eu assino embaixo, mas todos os vereadores que quiserem estar presentes no momento, eu acho que ficaria muito bacana a presença de todos. Deixa eu passar a palavra aqui para o vereador Tarek e depois para o vereador Francisco.
primeiro gostaria de parabenizar, falar que eu gostei muito. É, e sobre ele, o brasão, né, o símbolo da Câmara, eu, apesar de achar que ficaria às vezes muito carregado, poderia ser colocado na fachada principal ele também, porque aí, no caso, no canto de divisa com até o Majol. Entendi. Entendi. Tá bom, obrigado. Passa para o vereador Francisco.
Boa noite, Nicole, aos colegas vereadores, doutor Luiz Paulo, dona Leia, e parabenizar a Nicole pelo projeto. É mais ou menos também a pergunta minha, é igual do vereador Tarek sobre o brasão. A gente está vendo aquela fachada ali, você disse que chegando, a gente descendo assim, não poderia estar também escrito Câmara de Rio Novo na lateral e o brasão no meio?
Boa noite, senhores vereadores, doutor Luiz Paulo, Leia, Nicole. É assim, expressar a satisfação da gente, você está mais um projeto aqui em Rio Novo, e né, um projeto aí que é público. A gente vê a preocupação sua aí em tentar fazer o mais econômico, o mais eficiente possível, a gente parabenizar. E dia 21, se Deus quiser, a gente vai estar acompanhando, que a gente faz parte da comissão de licitação, e convidar os outros vereadores para estar junto também, né? E a gente vai estar aí. É isso aí. Parabéns mais uma vez, Nicole.
Eu não vou fazer as saudações que eu já fiz. Somente falar do doutor Luiz Paulo, brilhante médico, de nossa cidade, da nossa região. É, Nicole, eu estou aqui muito orgulhoso, né, de ter, como o nosso vereador Eduardo falou, até a satisfação de ter um arquiteta do gabarito da senhora, uma jovem arquiteta, né, no nosso município, né. Eu vejo que ficou perfeito. É, eu acho que é como você falou, Vossa Senhoria falou, nosso presidente falou. Aos poucos a gente vai vendo alguns detalhes que, né, se a gente vê no futuro, eu acho que está perfeita, de parabéns, né, o povo de Rio Novo, vai estar, os vereadores e o povo de Rio Novo vai estar muito bem servido, né, com essa obra, que vai ser um marco também, né, vai ser um marco as coisas. Eu vou dizer aqui, eu sempre cito o meu saudoso pai, que teve a oportunidade de transferir aqui nesse salão, era o salão do júri, né. E foi, ele adquiriu um acordo com, né, no Pasquete, a escola normal, levou o fórum para lá e que abriu espaço para a Câmara, que a Câmara funcionava antigamente ali, né, que hoje é a secretaria da prefeitura. Isso vai trazer muito desenvolvimento, agilidade nos nossos trabalhos, né, a gente tem que ver isso, a gente tem que retornar de alguma forma isso para o povo, e o povo vai, né, vai ter, com certeza, vai aplaudir. Né, e você vai fazer parte disso. Meus parabéns, né, e siga em frente e conte sempre comigo. Boa noite.
Mais algum vereador deseja manifestar, gente? Eu vou passar aqui para a Nicole aqui para ela fazer o encerramento. Se quiser fazer mais alguma pontuação, Nicole.
É para dizer tudo o que eu já disse anteriormente. É gratificante para mim fazer parte dessa história, usar um trabalho que eu amo de paixão, e eu sou bem realizada em prol da minha cidade, em prol da população. Eu fico muito feliz com isso. Obrigada por todos, pela palavra.
Eu que agradeço, Nicole. Mais uma vez, agradecer pela parceria, tá? Pedir desculpa pelas insistências, né? Às vezes a gente, só a questão do plenário, nós acho que ficamos uma semana mais ou menos, né, Nicole? Falando a questão do plenário, falei, ó, esse plenário tá muito juntinho, vereador de Rio Novo não gosta de ficar muito juntinho, não, tem que ter um espacinho, porque costuma os ânimos exaltarem, tem hora, né? Mas aí nós sempre pensando no bem coletivo, no bem da gente poder fazer uma coisa bacana aí para todos, então fica aqui os meus mais sinceros agradecimentos. A gente espera aí que já, estando ok a licitação semana que vem, respeitando os prazos de homologação, homologou num dia, no dia seguinte a gente já vai estar dando a ordem de serviço para a empreiteira, e se Deus quiser, ainda dentro desse ano, a gente vai estar com uma evolução muito bacana dessa nossa casa aí. Tá? Então, muito obrigado, agradeço aos vereadores também pela compreensão, e nós vamos precisar contar muito com o apoio de todos vocês. Tá? Então, nada mais à venda, Tatá, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.